Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, conheço você, conheço. Aí. Não, qual é o seu nome, querida?
Meu nome é Rita.
Muito bem-vinda, Rita. Deus abençoe a sua vida. Meu querido, qual é o seu nome?
José.
José e?
Samuel.
José e Samuel, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema conhecer a Jesus é conhecer ao Pai. Superficialidade é o que tem em voga nos dias de hoje. Relacionamentos virtuais se multiplicam nas mídias sociais e quando se trata de coisas espirituais, o comportamento humano tende a seguir o mesmo passo da superficialidade. Uma geração se levanta, dizendo que é a geração da adoração extravagante. Pessoas dançam, pessoas pulam, pessoas exaltam o nome do Senhor, mas que não leem a Bíblia. Que não conhecem aqueles que dizem ser seu Salvador e Senhor. É algo triste. Pessoas andam no engano. O verso que ficou da semana passada foi João capítulo 8, verso 19, que diz: então eles lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. Jesus, através da palavra, é o único caminho de se achegar a Deus. Não há um outro caminho, não há uma outra forma. Não há conhecimento de Deus revelado a nós, que não seja através de Jesus Cristo. Infelizmente, mesmo após milhares de anos, nós continuamos tentando substituir o perfeito, que é Cristo, por outras formas, por outros meios, e isso não dá resultado. Não há outra forma a não ser a busca. É o que nós cantamos, Senhor, te quero, eu te quero mais, me instrui. Não há outra forma a não ser a busca. Não há outra forma a não ser a dedicação e o esforço. Numa prova, você é avaliado pelo que você conhece. Pessoas estudam para concurso e são avaliados pelo que eles conhecem. A pergunta para você é, na vida espiritual que você leva, você está abaixo da média? Você está na média ou você está acima da média? Lembrando a você que reprovação nesse teste não dá direito a uma outra oportunidade. Você não tem como fazer uma recuperação. E eu quero que você pense na sua vida espiritual. Às vezes a gente sempre acha que tem uma outra chance, tem um outro momento, tem uma outra oportunidade. E nós vamos nos decepcionar com isso. A palavra de hoje tem como título: para seguir Jesus nós temos que mudar. Cristianismo superficial não existe. Cristão café com leite não existe. Cristão Raimundo diz que com um pé na igreja, um pé no mundo, não existe. Ou você é, ou você não é. A palavra de Deus diz que sim, sim, não, não. O que passar disso é coisa de Satanás. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos fazendo a meditação expositiva do Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler, mais uma vez, do verso 12 ao verso 20. Do verso 12 ao verso 20. Não, ao verso 21. João, capítulo 8, versos 12 em diante. Assim diz a palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde veio nem para onde vou. Verso 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, enquanto ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Verso 21. De outra feita, ele lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. verso 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde vou, vós não podeis ir. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E nós precisamos, Pai querido, que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, que o Senhor venha dando a direção para que nós venhamos a aprender das coisas concernentes ao Teu reino e à Tua palavra. Sem a Tua direção, nós não chegamos ao Pai. Sem a Tua direção, nós nos perdemos, nós morremos e nós precisamos da Tua luz. Pai, aquele que fala, Pai querido, nesta noite é imperfeito e é pecador e precisa da Tua ajuda. Não permita, Pai querido, que eu ensine de uma maneira errada. Não permita, Pai querido, que eu traga um conhecimento do meu coração, mas que eu possa trazer um ensinamento que provém do Teu altar ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que sobre nós, sobre a nossa igreja, o Teu Espírito de entendimento seja, Pai querido, aquele que nos dá o entendimento da Tua Palavra e do Teu recado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Para seguir Jesus, temos que mudar. As pessoas, elas acham que não precisa de nenhum tipo de mudança. Na época de Jesus não era diferente. Na época de Jesus, as pessoas, elas queriam manter nos mesmos caminhos. Havia uma contenda entre os novos convertidos judeus, em que eles queriam colocar uma série de regras e imposições sobre as pessoas, ao ponto dos discípulos falarem: não, para, esse tipo de coisa é da antiga aliança, não é da nova aliança. As pessoas não gostam de mudança, as pessoas gostam de se manter no mesmo. Jesus, ao proclamar-se a luz do mundo, Ele continua convidando a humanidade inteira para um êxodo diferente, não um êxodo do Egito para uma terra prometida, mas para um Egito espiritual que nós vivemos, para uma Canaã espiritual. A humanidade inteira, ela é convidada, e ela que se submete a um sistema de poder que tem por fundamento o dinheiro. O que manda na época de Jesus, o que mandava na época de Jesus, o que manda nos dias de hoje, chama-se dinheiro. Falava hoje pela manhã da tristeza das igrejas cristãs, em que elas se movimentam única e exclusivamente através do dinheiro. O cerne, o foco, é o dinheiro. Naquela época de Jesus também assim o era. Esse Deus do dinheiro, ele é um Deus homicida, ele é um Deus mentiroso. E o seu domínio é um espaço de morte. Ele promete coisas a você que ele não pode cumprir. Nós falávamos hoje pela manhã sobre um Deus El Shaddai, sobre um Deus Todo-Poderoso. Falávamos sobre um Deus Adonai, um Deus que é governador de todas as coisas e que ele promete e ele cumpre. O Deus do dinheiro não pode dar o que você precisa. Ele pode prometer coisas, mas a gente vê que isso não é uma verdade. Seguir Jesus no seu êxodo dá a experiência da vida. Mas o convite de Jesus é sentido pelos opressores como uma acusação ao seu estilo de vida. A palavra na nossa igreja é uma palavra dura. Muitas pessoas vêm algumas vezes e depois vão embora. Eu quero, pastor, é uma palavra de vitória. Tem pessoas que me ligam e falam assim: pastor, você continua pregando daquele jeito? Você continua falando daquele jeito? Eu falo: é, irmã, eu continuo falando. Irmão, eu continuo falando daquele jeito. Quando você mudar, você me avisa. Eu quero uma palavra de vitória. Eu quero uma palavra que você me anime. Mas nós estamos doentes, nós estamos enfermos. Eu não tenho uma palavra de vitória para você. Eu tenho uma palavra de esforço. Eu tenho uma palavra de dedicação. Eu tenho uma palavra que vai levar você à transformação e mudança na sua vida. Muito mais no sentido de vida eterna do que no sentido de vida temporal. Brincávamos hoje com a titia. Semana passada estava eu brincando com a Diana. Falei assim: pô, e o crepe? E o crepe, lembra? Né? E aí eu falava assim: pô, titia, seu aniversário está chegando. Nesse aniversário não tem crepe. Mas será que você, com 100 anos, você vai fazer? E ela respondeu para mim assim: só Deus sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem controle, não tem domínio. Por isso que nós temos que ser dependentes desse Deus. Mas quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida e nos confronta, nós temos duas opções: ou nós mudamos, ou nós permanecemos os mesmos. E quando nós permanecemos os mesmos, nós nos afastamos do Senhor, porque a palavra dele deixa de ser verdade nas nossas vidas e nós vamos procurar outras coisas. Para defender-se, as pessoas que são confrontadas pela palavra negam a autoridade da mesma. Jesus não faz nenhum esforço para lhes demonstrar a sua autoridade. Somente a entende quem está a favor do homem e é por isso sensível ao Espírito de Deus. E a gente não tem que se preocupar com isso, porque se a pessoa não é sensível ao Espírito de Deus, a palavra ela entra difícil de engolir e entala na garganta. E isso é normal. Nós só podemos clamar que o Senhor haja sobre as nossas vidas. Por isso que o fim da minha oração foi que o Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida, para que o recado dado por essa voz, por esse ser humano, falho e pecador, possa gerar mudança na sua vida. Quem despreza o homem não pode compreender Jesus nem conhecer a Deus. Quem se sentir acusado pelas palavras de Jesus, ele é acusado pelo próprio Pai. A palavra de Deus que nós vamos meditar, o primeiro versículo, está em João capítulo 8, verso 20. O final desse discurso que nós vemos trabalhando e o início do próximo. Jesus pronunciou essas palavras no lugar chamado do tesouro, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. O evangelista termina esse diálogo entre Jesus e os fariseus, identificando aonde Jesus falava, aonde precisamente Jesus falava dentro do templo. Ele falava numa região que era o lugar onde se colocavam as caixas onde se recolhiam as ofertas. E as caixas elas tinham um formato singular. O formato era um chifre de carneiro. E cada um tinha a denominação para onde, olha, isso aqui vai para os pobres, isso aqui vai para os sacerdotes, isso aqui vai para isso. E as pessoas semeavam as suas ofertas com alegria. Cada caixa tinha uma inscrição informando o que que acontecia lá. O ponto principal que João quer destacar nesse versículo é: ninguém o prendeu. E nós já falamos em versículos anteriores que não havia chegado a hora e as pessoas não conseguiam colocar a mão em Cristo. Não é chegada a hora, porque quem determina a hora é Deus. Abra a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3. Um texto conhecido, mas que quando nós estamos passando lutas e dificuldades, nós esquecemos. Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. É uma leitura corrida. Eclesiastes 3, versos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo pré-determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Verso 1 de novo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É uma palavra que tem que trazer consolo nas nossas vidas, conforto. O nosso Deus, que é um Deus que controla e rege todas as coisas, Ele tem um tempo para tudo. Se o teu tempo hoje é um tempo de dor, viva glorificando a Deus num tempo de dor. Se é um tempo de alegria, se alegre glorificando a Deus no seu tempo de alegria. Nós vivemos um tempo de alegria na nossa igreja. O casalzinho aqui está casado. É alegria, é momento de alegria. Mas há momento de dor. Acompanhava eles há um tempo atrás, lembra, Raiane? Tempo de sofrimento e dor. E a gente junto andava. E a Raiane chorava de tristeza pelas coisas que estavam acontecendo. Mas tudo no controle do Senhor. quando a gente menos pensava, puf, passou. Ué, cadê a luta? Cadê a dificuldade? Foi embora. Porque há tempo de viver o tempo da luta e o tempo de você não viver o tempo da luta. O evangelista nos apresenta o espantoso poder de Deus a esse respeito. O nosso Deus, Ele é soberano. E se nós analisarmos a nossa vida, nós vemos como nós somos cuidados por Ele. Como Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. No casamento dos queridos, na nossa alimentação, no nosso vestuário, no nosso transporte, no livramento do irmão Paulo. Você sabia que a gente poderia, na noite de hoje, estar chorando num velório? Porque se ele talvez, como um ex-policial militar, talvez ele vendo alguém mexer no carro dele pudesse querer impedir aquilo e o cara podia dar um tiro nele ou dar um tiro na Diana, e a gente poderia estar vivendo um momento de dor. E o Senhor tem cuidado de nós e nós temos que reconhecer esse Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que eu faço para você e faço para mim é: por que nós temos tanta desconfiança ao nosso Deus? Por que que nós temos tanta dificuldade em reconhecer que Deus, Ele é soberano e que nada acontece fora dos seus desígnios, do seu controle? Com certeza o Paulo não ficou feliz e satisfeito porque arrombaram o carro dele. Mas ele entende que há sim o cuidado e o amor de Deus. E nós temos que reconhecer desta maneira a soberania do nosso Deus. Aprove a Deus permitir um teste, uma prova na fé dele. Será que esse homem que está dizendo isso e aquilo, ele realmente me glorifica de todas as formas? Nós somos levados a testes e provas ao tempo todo, todo o tempo. Por que temos tanta dificuldade em reconhecer a soberania de Deus? Isso é uma realidade de todo ser humano. Os religiosos, naquele tempo de Jesus Cristo, eles foram literalmente obrigados a suportar que publicamente Cristo ensinasse no templo. Imagina a indignação daqueles homens. Sacerdotes reconhecidos com as suas vestes lindas e maravilhosas e o filho do carpinteiro apontando o dedo para eles e mostrando para eles que o que eles estavam fazendo era errado. Com uma palavra, humanamente falando, eles poderiam ter banido Jesus Cristo daquele templo. Em especial, quando ele se aventurou a assumir o ofício de mestre. Vocês não são mestres, eu sou mestre. Além de tudo, vocês têm que me ouvir. Tem uma frase antiga lá do Zagallo, em que ele fala, vocês vão ter que me engolir. Apareceu bastante na Copa do Mundo. Vocês vão ter que me engolir. E o Zagallo falava isso porque aqueles que falavam mal dele não tinham como confrontá-lo porque ele apresentava títulos. Olha, você fala mal de mim, mas está aqui, ó, campeão. Não posso falar nada, você tem que me engolir. Aquelas pessoas eram obrigadas a engolir Jesus porque ele falava da palavra de Deus. Eles não tinham como ir contra, eles não tinham argumento. Eles se levantavam, se revezavam e não conseguiam colocar Jesus Cristo numa posição de desconforto. O evangelista menciona uma vez mais a sua hora para que pudéssemos aprender que não é pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus que vivemos e morremos. Toda e qualquer situação que você passa está sob o controle de Deus. Algumas a gente não entende, algumas a gente não aceita, mas todas as situações estão sob o controle do nosso Deus. Não é pela vontade dos homens, mas é pela vontade de Deus que vivemos e morremos. 3 versículos só para testificar isso. João capítulo 2, verso 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Bodas de Caná da Galileia. João capítulo 7, verso 6. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Terceiro texto. João capítulo 7, verso 30. Então, em outra ocasião, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Não tem como ninguém tocar em você se não for o momento de Deus. E com o objetivo de te edificar, de te fazer crescer. O templo, que anteriormente representava a casa do Pai, agora representava opressão e tinha como chefe o dinheiro arrecadado pela instituição. E é o que nós vemos com muita tristeza nas igrejas por aí. O dinheiro, a arrecadação, as finanças. Tem que vir. Dá 1.000, dá 2.000, 5.000. Quero 100 que dá 1.000, 100 que dá 2.000. Quem gosta de assistir isso é o irmão Cláudio. Depois você conversa com ele, ele vai falar dos programas que ele viu, que os caras pedem 100, 1.000, 500 e tal. As pessoas, elas acham que o ser humano é que mantém a obra de Deus. E quem mantém a obra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quem mantém a minha vida é o próprio Deus. Quem mantém a sua vida é o próprio Deus. Mas a pessoa está armando, a pessoa está articulando, a pessoa está querendo destruir. Deus não permite. O tempo passa e o Deus não permite. No tesouro do templo guardavam-se os frutos da exploração do povo. Jesus havia chegado por obediência ao Pai naquele lugar clandestinamente. Se você se lembra, em João capítulo 7, verso 10, quando era o início da festa, os irmãos de Jesus falaram: vamos para a festa. Ele falou: não vou agora. Todo mundo sobe e ele sobe depois em oculto. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Também ele sai em oculto, também por obediência ao Pai, e volta à clandestinidade. João capítulo 8, verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Uma análise literal desses versículos vai falar assim: Jesus estava com medo. Estava com medo nada. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Enquanto não fosse a hora, enquanto não fosse o momento, não ia acontecer nada. Tanto que lá no monte do Getsêmani, depois de ele fazer as orações, depois de ele suar sangue, ele fala assim: levantem, porque é chegada a minha hora. Longe de medos e sentimentos humanos de rejeição, as ações de Jesus são sempre e totalmente direcionadas pelo Pai. Jesus é o verdadeiro santuário de Deus. É incompatível com o templo ao qual Deus Pai foi desalojado, para que fosse instaurado nele a adoração a Mamom. Quando você analisa o texto de Ezequiel e você vê um momento pós-cativeiro babilônico, do primeiro cativeiro babilônico, você começa a observar que a figura de Deus que estava dentro do templo, ele vai a Ezequiel e fala: olha, estou indo embora, porque olha a porta do templo, as pessoas estão adorando um Deus sol. Olha lá dentro, tem uma outra divindade. Olha lá, tem outra divindade. Eu não divido o mesmo espaço. Se você divide o seu espaço do seu coração com outros deuses, Deus, ele se afasta. Ele deixa que você seja levado pelos deuses que você adora. Nós não adoramos imagens de escultura, mas nós temos dentro do nosso coração outros ídolos. Ídolos que são muito mais sérios, muito mais perigosos do que uma imagem que não pode fazer absolutamente nada. Estava lá, uns 15 dias atrás, passeando lá na catedral, com meu filho, que tinha vindo de Cuiabá, e aí eu olhei ali no pé daquela estátua de bronze, acho que é de bronze, o pezinho todo brilhando. Aí eu olhei para minha filha: sabe por que está brilhando? Porque as pessoas vão lá e passam a mão nela, procurando o quê? A bênção. Essa imagem não faz tão mal como a imagem que está no seu coração, como está no meu coração. Imagem de idolatria, de trabalho, de filhos, de lugares, de igreja, de ministérios, de dinheiro, de toda sorte de coisas. Uma coisa que nós sabemos fazer é fabricar ídolos. Muito mais do que uma imagem, o coração nosso está infestado por esses ídolos. Jesus, o verdadeiro santuário de Deus, é incompatível com um templo em que há outras adorações, em que há outras prioridades, em que há outras coisas a se observar. João capítulo 2, versos 19 a 21, 21 diz: Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Nós temos que parar de sermos literais em relação a coisas e começarmos a buscar o entendimento através do Espírito Santo. As pessoas, cada vez mais, elas têm sido levadas pela uma literalidade das suas ações e das suas leituras, e eles agem de uma maneira errada. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro santuário, ele é o verdadeiro templo. A partir do momento em que ele morre, ressuscita, o verdadeiro templo, o novo templo, não é essa parede, não é essa igreja, mas é eu e você. e nós temos que adorar o nosso Deus. Por essa discordância, as autoridades vão sacrificá-lo. Aqueles homens não podem aceitar, não podem suportar que a adoração deles está errada. Por isso eles querem matá-lo, optando pela morte de Jesus antes que ponha em perigo o benefício econômico de que eles desfrutam. João capítulo 11, verso 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Eles eram maus, pastor Paulo. Aqueles homens, eles eram maus. Eles são dignos do inferno, porque eles sacrificaram o meu Jesus. Eles mataram o meu Jesus com requintes de crueldade. Eles chicotearam ele. Cada chicotada arrancava pedaços da sua carne. Eles cuspiam no rosto de Jesus. Eles colocaram a cruz na cabeça de Jesus, a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Colocaram ele pregado numa cruz, pelado, desnudo, humilhado perante as pessoas. Eles são maus. Será que nós não fazemos o mesmo? Será que a cada dia nós não matamos Jesus Cristo com os nossos pensamentos, com as nossas murmurações, com as nossas reclamações? Será que quando nós proferimos palavras que não são palavras que provêm da palavra de Deus, ou são contrárias à palavra de Deus, nós não estamos cuspindo na cara de Cristo? Não, pastor, eu não faço isso. Faz. Faz. Nós fazemos isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Você faz isso todos os dias. Quando você não demonstra amor por uma pessoa, você faz isso. Você cospe na cara de Cristo. Mas eu não bati o martelo. Bateu. Bateu. Nós somos participantes do sacrifício de Cristo na cruz. Se você é um salvo, se você é uma pessoa salva por Deus, você foi participante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós, diariamente, nós o matamos através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Nós somos piores do que eles. Nós o matamos todos os dias. Eles mataram um dia só, nós o matamos todos os dias. João capítulo 8, verso 21, é o segundo versículo que nós vamos meditar. Jesus lhes disse ainda: vou retirar-me, e vós me procurareis, e contudo morrereis em vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um versículo pequeno, com muitos ensinamentos. Estes a quem Jesus fala, representam um sistema que odeia Jesus e quer matá-lo. Sabia que esse versículo está falando de mim e de você? Em certo aspecto? Nós queremos matar a Cristo com as nossas palavras e pensamentos. Os temas desenvolvidos anteriormente, agora eles são ampliados. Jesus, ele vinha chamando a atenção dos fariseus, ele vinha chamando a atenção dos religiosos, e ele expande um pouco mais, agora com uma advertência. Jesus vem, e para onde ele está indo? Quem é o Pai e quem é Jesus? E ainda o oposto de cada um desses termos é aplicado a Jesus, aos judeus. Jesus é de cima e eles são de baixo. Eles são deste mundo e eles não são deste mundo. Para onde ele vai, eles não podem ir. Deus é o Pai dele, mas o Pai dos judeus, o Pai daqueles que negam a Cristo, chama-se Satanás. Jesus, nesse verso, repete um pensamento proferido algum tempo atrás, mas acrescenta a advertência que eu falei para vocês. Um discurso semelhante. João capítulo 7, versos 33 e 34. Ainda por pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Havereis de me procurar e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Repetição? Não. Aqui ele só fala da dificuldade, e aí nesse versículo nós lemos no verso 21, ele mostra o problema. Ele sabe que a situação não pode durar, e insiste na gravidade das circunstâncias, e cada ação que você toma, cada omissão de você em relação a um assunto, tem consequências. Não há como você escapar disso. Não há como você executar uma coisa e falar assim: eu me arrependo, e não achar que não tem consequências. Há consequências. Sejam consequências temporais, sejam consequências eternas e espirituais. Jesus, neste verso, repete um pensamento proferido algum tempo atrás. mas acrescentam uma advertência. Ele sabe que a situação não pode durar e insiste na gravidade das circunstâncias, e é isso que eu faço todo domingo. Eu digo para você, você precisa mudar. Você precisa mudar. Não porque eu estou falando, mas porque as Escrituras estão alertando. Alerta, 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 alerta. Quando você vai num farol, ele está no farol amarelo, ele está te alertando. Olha, está na hora de parar. Se você atravessar, pode ser que alguém venha e, ó, colida em você. Lá nos Estados Unidos, dois furacões nível 4 bateram no solo ao mesmo tempo, destruiu o som total ali. Antes do furacão chegar, toca-se sinais e alertam. Ah! Segunda guerra, primeira guerra, quando os bombardeiros estavam chegando, tocava-se aquele alarme para as pessoas irem para os seus abrigos. Porque alguma coisa vai acontecer. Domingo após domingo, nós nos reunimos e a mensagem é a mesma. Mensagem que eu dou, mensagem que o Sebastião dá, mensagem que o Paulo dá. Nós temos que nos posicionar. Eu quero ser cristão? Viva como cristão. Eu quero ser do mundo? Viva conforme o mundo. Vá viver sua vida. A rejeição que fazem dele vai ter consequências desastrosas, porque a permanência no pecado leva à morte. Romanos 6:23 diz. Opa! Faltou. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. Se você está na vida de trabalho ainda, você não está aposentado, no fim do mês, você vai lá no banco, no dia quinto, dia útil, que dia que seja, está lá o seu salário. Se você é aposentado, também tem. O salário de todo um trabalho que você fez foi um pagamento remunerado. Mas o salário do pecado é o quê? Morte. Morte. O desastre ameaça todos, ameaça a mim, ameaça a você. Mas a responsabilidade, neste momento, que Jesus está proferindo, recai sobre os dirigentes, aos quais, desejando e tramando a morte de Jesus, recebem agora a advertência de que são eles que estão em perigo de morrer. Eles estão em perigo de morrer. Cuidado com o muito conhecimento que você tem. Às vezes a pessoa, ela se ensoberbece e cresce, achando que porque ela sabe muito, ela é melhor. Você não é melhor. Eu não sou melhor. Eu acompanho pessoas que acham que estão sabendo, estão aprendendo, e do hora que percebe, ó, caiu. Pô, pastor, eu não esperava. Pois é, caiu. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós temos que viver em vigilância o tempo todo, todo o tempo. O desastre ameaça todos, mas a responsabilidade recai sobre os dirigentes, os quais, desejando e temendo a morte de Jesus, recebem agora a advertência que são eles que estão em perigo de morte. Planejavam eliminar um inimigo perigoso, e Jesus lhes revela que o perigo não está nele, e sim na hostilidade contra ele. Aquele que eles consideram inimigo é o único que pode salvar, e rejeitá-lo significa ruína. Quando você fala da palavra de Deus para alguém e a pessoa te rejeita, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando a Deus. E nós temos que insistir enquanto for tempo de insistir. Quem vai definir isso? Seu relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento com o Senhor vai falar assim: continua falando, continua insistindo, continua falando, até que seja o momento de não falar mais. Jesus Cristo, Ele é a única saída dessa destruição. Lucas capítulo 12, verso 48 diz: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Se você tem conhecimento, você vai ser cobrado disso. Você vai ser cobrado, inclusive, de transmitir a outras pessoas. Não, pastor, mas eu acho que ainda é muito cedo. Eu sou muito jovem. Eu estou com 20 anos, estou com 15 anos, estou com 18 anos. Eu acho que ainda tem tempo. Não tem tempo. O tempo é agora. Há tempo para todas as coisas. Mas a gente não sabe qual é esse tempo. Por isso que nós temos que nos submeter ao Senhor todo o tempo. Retomando o versículo 21 novamente. Jesus lhes disse ainda: vou retirar-me e vós me procurareis, e contudo morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que os judeus vão procurar Jesus? E aí eu fiquei olhando para esse texto, eu falei assim, coisa estranha. Eles estão lutando para que Jesus saia do templo, suma, e aí Jesus fala: vou me retirar e vós me procurareis, e contudo morrereis em vosso pecado. O que que Jesus está querendo dizer aí? Os judeus, na verdade, não vão procurar a Jesus pessoalmente. Pelo contrário, eles estão felizes em ele se afastar do templo e eles conseguirem sufocar qualquer palavra que ele venha falar. O que se quer dizer, na verdade, é que eles continuarão procurando por um Messias e não o Messias. Não o verdadeiro, mas o falso. Um falso que se adapte aos seus corações. Aqueles homens, eles vão continuar procurando o Messias, mas não o Messias. Eles vão procurar um Messias que seja agradável aos seus corações. Será que você procura o Jesus Cristo que te satisfaça? Será que é isso que você quer de Deus? Não, eu vou para a casa de Deus porque eu quero ser alimentado, eu quero ser cuidado, eu quero ser feliz, eu quero receber provisão, eu quero ser rico. Esse Deus não é o Deus das Escrituras, sinto lhe dizer. Ele faz todas essas coisas, mas se você vai a Ele apenas com esse objetivo, você está com a motivação errada e você vai encontrar um Deus diferente. Talvez você encontre o Deus do tempo, o Deus do dinheiro. Falaram hoje pela manhã para as pessoas, eu fui dar aula em Planaltina e eu estava tentando sintonizar uma rádio, aí estava mostrando uma campanha numa grande igreja em que ele falava assim: olha, você vem aqui na igreja e vai ter um pouco de terra de Israel no chão e você vai colocar a mão em cima e aqui você vai ser abençoado. Chega mais cedo para encher a sua garrafinha de água, com água ungida, água consagrada. Que Deus é esse? Convido você a ler de Gênesis a Apocalipse e procurar Deus mandando fazer esse tipo de coisa. Ele manda adorar a Ele, não a coisas, não há elementos, não há óleo, não há terra, não há água. O nosso Deus não precisa disso. Ele é soberano. Ele não precisa disso. Jesus lhes disse: vou retirar-me, vós me procurarei. As pessoas procuram com afinco um Deus que satisfaça os seus corações. Como é o caso daquela pessoa que eu disse para vocês: pastor, você ainda está falando daquele jeito? Estou, querido. É assim que Deus ele colocou para eu falar. Eu tenho que falar da dificuldade, eu tenho que falar do pecado, eu tenho que falar para que, quem sabe, as pessoas elas se convertam genuinamente. Eles morrerão em seu pecado de incredulidade ao rejeitar Jesus e a sua revelação. Você pode me rejeitar, eu vou sentir tristeza, vou ficar triste, eu sou ser humano, mas você pode me rejeitar. O que você não pode rejeitar é a palavra de Deus, o que ela te ensina. Se o que você ouve aqui, se você ouve na internet, se você ouve na televisão ou no rádio, ele procede da palavra de Deus, siga. Se não procede, descarte. Eles morrerão em seu pecado de incredulidade ao rejeitar Jesus e a sua revelação. Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Como poderia ser de outra forma? Eles não querem Deus, eles não querem o Messias, eles querem o seu ídolo. Rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Rejeitar as suas ordenanças é rejeitar o Pai. Quando você rejeita a instrução da palavra, você está dizendo: Deus, eu não quero você. Domingo, sábado, eu estava dando aula em Planaltina e eu fiz uma coisa que eu sempre faço. Alguns já fizeram comigo, em que eu faço a pessoa repetir: eu odeio a Deus. E a pessoa, ela quase que ela engasgou, entendeu? E não conseguia. Não, pastor, não é bem assim. Eu falei: tá, continua aí. E aí, vira e mexe na aula, eu falava. E aquela pessoa começou a ficar incomodada. Nós cuspimos na cara de Jesus quando nós rejeitamos os seus ensinamentos. Como nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Como eles poderão entrar na presença do Pai no último dia sem o Filho? Como eu e você poderemos entrar na presença do Pai sem Jesus Cristo? Em nossos próprios dias, quando Cristo bater na nossa porta, devemos correr imediatamente ao seu encontro. Mas não é um encontro casual, não é um encontro em que você encontra e um dia não encontra mais. Tem que ser um hábito. A nossa mudança, o título dessa palavra, a nossa mudança tem que ser dia após dia, após dia, após dia. Com essas palavras, Cristo denuncia todos os incrédulos, dizendo que, depois de haverem desprezado a doutrina do Evangelho, se verão dominados por uma angústia tão grande que se verão constrangidos a clamar a Deus. E a gente vê isso demais. Pessoas se afastam da presença de Deus, se afastam dos caminhos do Senhor. Eu não quero mais. Mas quando a luta e a dificuldade vêm sobre a vida da pessoa, a pessoa começa a ficar desesperada. E Jesus Cristo está dizendo: vai haver um dia que esses gritos de angústia nada resolverão. O que Jesus Cristo pede para mim, pede para você, não é algo que é possível ser feito pelas nossas próprias forças. Não demanda a sua dedicação, a sua força, o seu esforço físico, apesar que nós temos que nos dedicar e nos esforçarmos. Se você se entregar apenas à sua vontade, você não consegue. Eu não consigo, você não consegue. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus maravilhoso. Um Deus majestoso. Um Deus que não dormita nem dorme. Um Deus que promete que acampa os seus anjos ao nosso redor, enquanto Satanás fica ao nosso derredor. Um Deus que promete que nunca vai faltar o pão na nossa mesa. Nunca uma pessoa que confessa a Ele vai passar por esse tipo de luta, de dificuldade, no sentido de a vida inteira. Pode haver momentos, mas não é algo eterno. Esse Deus é um Deus que promete que haverá um tempo em que toda lágrima vai ser secada. Toda dor vai ficar no passado. Esse é o nosso Deus. Mas Ele pede algumas coisas para você. Ele pede uma conversão genuína em cada pensamento meu, em cada pensamento seu. Comece a adestrar o seu pensamento para você pensar como Deus. Não se deixe levar pelas ondas, não se deixe ser levado pela influência da internet, da televisão, dos jornais. Daqui a pouco nós vamos para a casa do Fantástico. Não se deixe levar. Monitore os seus pensamentos. A conversão dos nossos pensamentos, ela tem que ser genuína dia após dia, mas você não consegue. Deus, me ajuda a converter os meus pensamentos. Ele também pede que você se converta genuinamente em cada ação. A nossa vida não é uma vida de uma espiritualidade vazia. As coisas que você ouve na palavra de Deus, elas podem ser colocadas e devem ser colocadas em prática todo dia, o dia todo. As pessoas, elas vão a nós pedindo auxílio, e nós temos que olhar para essas vidas da mesma maneira que Cristo olhou para nós, com amor. A verdadeira santidade é a demonstração de amor. Quando Jesus Cristo resume toda a lei em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Ele está falando, quando você quiser cobiçar a mulher do próximo, lembra que você também tem. Quando você pensar em cobiçar a casa do próximo, o trabalho do próximo, quando você pensar em falar mal de alguém, pensa se você gostaria que alguém falasse mal de você. Quando você tiver a oportunidade de estender a mão para alguém que está com dificuldade, lembra que quando você estiver com dificuldade, você também quer que seja estendida a mão para você. É o final do discurso que Jesus Cristo diz, que fala, nem todos que chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se uma pessoa está doente, você sabe que ela está doente, vá visitá-la. Mas pastor, eu não tenho tempo. Ache tempo. Porque quando você estiver enfermo, você vai querer que alguém te visite. São coisas tão simples e tão difíceis da gente colocar em prática. Conversão genuína em cada pensamento, conversão genuína em cada ação, conversão genuína a cada dia. Dia após dia nós temos que nos alinhar, nos acertar, nos corrigir. Dou esse exemplo quando dou aula de faculdade. Antigamente, quando um navio ele saía de um ponto para outro, eles faziam correções através de um equipamento chamado sextante. A gente olhava aquele filme de piratas, os caras olhando lá, eu nem sei como funciona aquilo, mas as pessoas conseguiam olhar para as estrelas e conseguiam medir, pô, eu não estou tão ruim assim, vamos corrigir aqui, corrigir ali. Havia o início daquelas cartas náuticas em que mostravam algumas ilhas, algumas coisas, e as pessoas se baseavam, e a correção ela tinha que ser feita muitas vezes por dia. Porque senão a pessoa saía do Brasil para chegar na Europa, chegava na África. E esse é um perigo que nós passamos. Quando você acha que a sua conversão, ela é só um dia. Pastor, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia por isso. Eu fui batizado. Aleluia por isso. Só isso. Você não tem mais nenhuma mudança a apresentar. Nenhuma transformação. Uma palavra que você dizia, você não fala mais. Uma omissão que você agia, que você tinha, você para e você vai começar a agir. Falava hoje pela manhã, nós temos um projeto social nos sábados pela manhã, uma vez por semana, 2 horas, mais ou menos, 2 a 3 horas, das 9 ao meio-dia, em que nós vamos, temos a possibilidade, é um privilégio da nossa igreja, da gente poder ir lá ajudar essas pessoas. Se você não pode ir, auxilie com alimento. Falo todos os domingos com você. Está na hora de eu parar de falar. Mas a caixa está vazia. Eu tenho que continuar falando. Você abre a despensa da sua casa, tem comida lá. E tem pessoas que estão com fome. É uma forma de você mostrar que a sua conversão, ela é genuína. Porque você se preocupa com o outro. Como você gostaria que preocupassem com você? Imagina você chegar em casa hoje e você não ter o que comer. Será que você ficaria feliz? Muitas dessas pessoas que nós ajudamos na favela, elas vivem essa condição. Mas ele é vagabundo, ele não trabalha. Não cabe a mim julgar, não cabe a você julgar. Cabe a nós a gente estender a mão e ensinar. Eu quero ajudar. Vai lá. Fala com o Sebastião, fala com a Glenda, fala com a Rosângela, fala com a Edilene. Tem sido bom, Edilene? Tem sido bom. Separa um tempo. Faça isso, é tempo de você ajudar as pessoas. Vai lá na favela, vê como funciona. Vê uma pessoa com um chinelo lá, havaiano quebrado. Vai lá no mercado, compra um chinelinho e leva para aquela criança. É isso que Jesus Cristo quer de nós. E Ele nos capacita com uma conversão genuína em cada pensamento. Uma conversão genuína em cada ação. Uma conversão genuína a cada dia. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas o Senhor, Ele nos capacita a fazer isso. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez nós temos a palavra sobre mudança e transformação. E nós, Pai querido, muitas vezes, como que aquelas mulas empacadas, nós continuamos na mesma posição. Nós continuamos, Pai querido, vendo o tempo passar. Continuamos vendo, Pai querido, as pessoas necessitadas e carentes. Continuamos olhando para nós no espelho e vendo as mesmas pessoas de 5, 10, 15 anos atrás, sem nenhum tipo de mudança. A palavra de Deus muitas vezes não nos toca mais. Nós damos risada. Enquanto a palavra está sendo pregada, nós damos risada. Seja externamente, seja interiormente. E se não assim o fazemos, quando nós nos deparamos com situações do dia a dia, nós simplesmente esquecemos o que foi falado. Mas o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que tem todo o tempo do mundo, um Senhor que é um Deus poderoso, um Deus que converte os corações ao Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos mais uma vez a nossa vida, o nosso coração nas Tuas mãos, pedindo para que nós possamos mudar nesta semana. Que no próximo domingo, Pai querido, nós não necessariamente venhamos à frente falar, mas que nós possamos nos apresentar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu não mudei muito, mas eu mudei nisso. Eu consegui olhar uma vez, duas vezes para o meu irmão como eu gostaria que eu fosse olhado. Me ajuda, nos ajuda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.